No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
8:38, 8:38, nós estamos recebendo aqui uma pergunta do ouvinte, a Silvia Souza está perguntando aqui para a Zanella. O meu cão vive arrastando o bumbum pelo chão, já desverminei, dizem que é verminose, pode ser isso? Bom dia, Zanella.
Bom dia, Rádio 20, bom dia, Baggio. Olha, essa atitude de raspar o bumbum pelo chão, arrastar a bundinha no chão, é muito comum dos animais. Hoje dentro de casa, né, as pessoas percebem muito e é muito nos trazido essa dúvida nos nossos consultórios. No passado era muito ligada a essa sintoma, esse sinal, a uma verminose que poderia causar um prurido na região perianal, na região do ânus ali, e que o animal respondia arrastando o bumbum porque ele não tinha outra forma de se coçar. Hoje a gente sabe que é a menor causa é essa. A maior causa de arrastar a bumbum no chão desses animais é quadros alérgicos, quadros de coceira. Então esse animal tem prurido perianal, né? E essa coceira, normalmente de origem alérgica, faz com que o animal levante os membros posteriores e puxando com os da frente faz um arrastão ali para tentar coçar. Outro fato também que tem a ver é animais de pelo longo que são tosados frequentemente. Aqueles pelos ao crescer começa a produzir outro tipo de prurido também. Não é alérgico, mas é mecânico. Os próprios pelos vão encravando ali. E alguns animais fazem impactação da glândula perianal. Então eles fazem atitude de esfregar a bundinha no chão ou lamber compulsivamente na intenção de esvaziar essas glândulas perianal. Então, se isso se repetir várias vezes, vocês têm que olhar e tentar identificar a causa disso. Se for causa alérgica, tem que buscar um tratamento para o procedimento, para o problema alérgico, né, que está envolvido. Se for logo depois da tosa, aguardar que vai passar isso. E a verminose é uma menor possibilidade, que se você vermifugar esses animais a cada 4, 6 meses, com bons vermífugos e com bom protocolo, você não vai ter esse problema. E lembrando que controlar a pulga, você auxilia também no controle da verminose. E isso é muito importante.
Agora são 8:40, 8:40. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta também do Paulo Seuzin. E ele diz assim, ouvi dizer que fazem uso de Viagra para os cães. Qual o motivo, Zanella?
Sim, parece causar um pouco de estranheza, mas da mesma forma que o Viagra na espécie humana foi desenvolvido para tratamento de hipertensão pulmonar, né, era essa e ainda é utilizado, né, esse foi o lançamento da Pfizer quando lançou o Viagra, era essa a intenção. Para os cães também é usado por esse motivo. Alguns animais têm hipertensão pulmonar. É um aumento da pressão a nível de pulmão que faz com que esse animal tenha dificuldade pulmonar e cardíaca também. Então, uma vez diagnosticado isso com Doppler, tem que ser um exame preciso. Um exame mais específico, onde você faz a mensuração e aí você indica esse tratamento. Esse tratamento muitas vezes é de uso contínuo, né? Não pode ser usando de qualquer forma, tá? Tem indicação específica para hipertensão pulmonar. Não tem nada a ver com a parte reprodutiva. Animais não fazem uso disso.
Nós temos aqui uma pergunta da nossa ouvinte Jandira. E ela dizendo assim, bom dia, Zanella. Eu queria saber por que minha calopsita cresce o bico e não canta mais.
O exame é ecocardiograma, eu acabei me equivocando aqui. Cresceu o bico e ela não canta mais. Então, olha, crescer o bico normalmente está ligado a alguma deformidade que pode ser por trauma, ou seja, esse animal bateu o bico e aí como uma unha você traumatiza ela, pode começar a crescer de forma desigual, diferente. Pode ser pelo não uso do bico, porque na natureza esses pássaros faziam uso do bico consumindo alimentos mais fibrosos, duros, né? Então ele, para manter a posição anatômica do bico, ela fazia uso frequente. E até mesmo em descascar galhos de árvore, enfim, faz uso dessa forma. Quando é limitada a um espaço físico de uma gaiola, por exemplo, a ave não tem esse acesso. E o bico cresce de forma desigual. E tamanho crescimento chega a inviabilizar o consumo alimentar. Então essas aves começam a emagrecer porque não conseguem pegar o alimento. Você começa a perceber que a hora que ela pega, ela acaba perdendo muito alimento. O que pode estar ligado a isso? Esse animal não estar consumindo alimento adequado, começa a emagrecer. E obviamente o animal que não está bem nutricionalmente, não está bem de saúde, não vai cantar. Uma vez que o cantar dela é uma expressão de contentamento, de bem-estar, né, desses animais. Tá? Então dá uma olhada nisso. Uma dica é, teste o peitinho do animalzinho. Quando ele começa a emagrecer, ele fica como se fosse um facão. Popularmente chama-se doença do facão, até quando o animal começa a emagrecer. Se isso estiver acontecendo, você procura orientação. E o bico você tem que levar urgentemente a um profissional, um médico veterinário que saiba. Não é apenas cortar, você tem que cortar e modular ele, moldar ele com, tem uma lixa especial onde a gente coloca um formato mais apropriado e melhorar o ambiente, porque você deve estar tendo um problema ambiental.
O Márcio, do bairro Nossa Senhora Aparecida, está perguntando aqui: na minha grama os gatos vêm fazer de banheiro e na calçada os cachorros, que também não são meus, vêm fazer sujeira. O que posso fazer, Zanella, para afastá-los?
Olha, existe pasta à base de alho que você pode aplicar nesse local, né? Nesse local na grama. Tá? Existe solução à base de vinagre que você pode também fazer uma pulverização nesse ambiente para remover esses odores, né? E aí com isso faz com que esse animal seja repelido desse local. E na frente da sua casa, aí é complicado, porque o cachorro tem acesso à rua, alguém marcou o território, então procura lavar abundantemente esse ambiente, tirando o odor, para que outros animais não venham marcar. Normalmente isso acaba ajudando e resolvendo muitas vezes o problema.
Ouvinte mandou uma pergunta aqui, Zanella. Evermectina para sarna demodécica, esse é o medicamento?
Demodécica.
Demodécica?
É, exato. É um dos medicamentos utilizado para sarna demodécica, sim, a ivermectina, né? Tem na forma injetável, na forma oral, né? E na forma de comprimidos também, tem líquido oral e comprimidos. Enfim, é um dos produtos que se utiliza, mas sempre tem que utilizar a dose correta porque ela é tóxica. Alguns animais não podem utilizar, então nunca use ivermectina sem um acompanhamento veterinário. E inclusive essa intoxicação, quando ocorre, ela é fatal. O animal morre, não tem muito o que fazer, não.
Muito bem, agora são 8 horas e 45 minutos. Obrigado, Zanella, pelas informações, pela sua participação aqui. E as pessoas podem continuar mandando suas perguntas diretamente lá na sua clínica ou aqui então na rádio, na Zanella.
Perfeito, na rede social, pelo WhatsApp, pelo Face, vai nos encontrar aí, né, com Planeta Bicho, como meu nome, né? E aqui na próxima semana teremos o maior prazer de responder. Obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem, são 8 horas e 45 minutos. Zanella retorna na próxima quarta-feira na programação da Onda. E você pode mandar sua pergunta também a partir de agora para o Dr. Arlindo Serena. Se você quer mandar, tem alguma dúvida aí, quer saber a opinião do médico, orientação do médico, você pode mandar sua pergunta que o Dr. Arlindo Serena daqui a pouquinho estará conosco aqui na Onda Sul.
Você ouviu Onda Animal.